traz o tema da violência contra a mulher muito em voga. Ultimamente se falou muito sobre isso, sobre as formas de violência, né? Tivemos o caso do... Esse caso do ator Zé Maia ficou muito conhecido porque ele assediou uma figurinista da Rede Globo. A figurinista disse que não queria nada com ele, ele insistiu, né? Enfim, chegou a atos de violência mesmo. Ela acabou denunciando publicamente. A Globo tomou a decisão de afastar o ator depois de muita pressão nas redes sociais. Agora há pouco também outra história da Globo, esse BBB que eu já disse, eu não vejo. Mas teve um cara lá que foi expulso por agressão, até a polícia entrou no meio da história, teria agredido uma menina que está lá no programa. Há denúncias de que casos relacionados à Lei Maria da Penha não vêm tendo celeridade, e isso causa uma situação de vulnerabilidade para mulheres que são agredidas na nossa cidade e região. Eu estou aqui todo dia com casos de violência contra a mulher, principalmente aquele clássico caso do ex-companheiro que não aceita a separação e que quer invadir a casa da mulher, e às vezes tem medida protetiva e o cara não quer saber. Afogados não tem esse debate, essa luta nossa, acho que de todo mundo, para uma delegacia da mulher em Afogados. São várias questões na pauta. Estou recebendo aqui a advogada Renata Veras, né, que está acompanhando e trazendo para a gente algumas situações relacionadas a isso, e também Risolene Lima, que coordena, faz um trabalho de coordenação ligado às mulheres em Afogados da Engazeira. A minha pergunta, valendo para a pesquisa, é a seguinte: a mulher já criou coragem para denunciar assédio, agressão, intimidação moral, ou ainda não? Ainda não chegamos no nível que a gente espera, porque a própria sociedade machista acaba intimidando. A mulher já criou coragem para denunciar. Esse caso aqui do Zé Maia, eu vi pessoas defendendo o cara, né? Dizendo que também, aquela velha, aquela clássica história, não, mas tem mulher que também dá bola, tem mulher que, enfim. A gente escuta isso também, acaba escutando o bojo desse debate, o que é absurdo sobre todas as óticas, né? Mas vamos debater. Eu estou com uma dúvida muito grande, eu tenho falado aqui da Lei Maria da Penha, porque está muito clara a lei. Não precisa ser formulada denúncia da agredida. Por exemplo, se o policial ver, for numa ocorrência e tomar conta da situação, a própria autoridade policial já está devidamente credenciada e obrigada a fazer o registro de violência. Mas de vez em quando ainda pega o resenha policial dizendo: a vítima não quis representar contra o agressor. Como é que está o acompanhamento de vocês, como profissionais do direito, da defesa dos direitos da mulher, em relação a essa questão? Porque caso de lei Maria da Penha, situações de agressão contra mulheres são diárias, constantes, recorrentes. Basta ver o plantão policial. Se eu abrir, a exceção de hoje só teve uma ocorrência que não tem relação com isso, mas fim de semana, quando chega na segunda, é muito comum encontrar várias situações. O textozinho parece que o cara só copia e cola, só muda os atores, entendeu? É o cara que invadiu a casa porque não aceita o fim do relacionamento. É o cara que agrediu a mulher por motivo de ciúme. É o cara que acabou desobedecendo medida protetiva. Tinha que estar pelo menos 200 metros da mulher. O que está faltando? Está faltando cumprimento da lei, Renata? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, minha companheira aqui, psicóloga, Risolene. Bom dia, ouvintes. A Lei Maria da Penha, ela completou 10 anos em agosto de 2016. E ela é considerada pela ONU uma das melhores leis do mundo para se combater a violência. É uma lei bastante conhecida, em que apenas 2% da população nunca ouviu falar nela. Ela é uma lei que fala de gênero. A vítima tem que ser do sexo feminino e o agressor tem que ser alguém que convive com a mulher, não necessariamente o marido. Uhum. Pode ser o irmão, o cunhado, o padrasto, uhum, ou outra mulher também. Existem vários tipos de violência contra a mulher. A violência psicológica, quando o autor do fato xinga a mulher, ofende, afasta ela da família, dos amigos. Existe a violência sexual, quando ela é estuprada, quando ele impede que ela utilize métodos contraceptivos, etc. A patrimonial, com a distribuição de objetos e documentos, quando o companheiro, por exemplo, retira, está lá a bolsa da companheira e ele retira o dinheiro da bolsa dela sem autorização. O Código Penal, ele diz que não existe furto entre cônjuges e nem entre pai e filho. Só que no caso da violência contra a mulher, existe sim o crime de furto. Essa excludente, ela é desconsiderada. E existe também a violência moral, quando ele difama, calunia e injura a mulher. Depois de que a mulher apresentar a queixa, existe o prazo de 48 horas para se analisar a medida protetiva que deve ser aplicada. As medidas protetivas, o juiz pode proibir que a vítima, que o agressor fale com a vítima, vá a lugares que ela frequenta, e pode até mandar prender a qualquer momento, independente do crime, se for, mesmo sendo lesão leve, durante o inquérito policial também. Não existe também orientação, para se aplicar a Lei da Maria da Penha, não se exige também orientação sexual da vítima. Basta que ela seja mulher, pode ser hétero, lésbica ou transexual. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em 1900, surgiu decorrente de um caso que aconteceu com Maria da Penha Maia Fernandes, em 1983. Ela é farmacêutica e era casada com um professor universitário colombiano. E sofreu. E um dia ela estava dormindo e se acordou com um barulho dentro de casa. E quando percebeu, tinha levado um tiro nas costas enquanto dormia. Ela achou até que o companheiro dela havia matado ela. E aí ele simulou que tinha sido um assalto. E esse processo, ela ficou paraplégica. Esse processo de 2003 até 97 não tinha solução. Foi 15 anos sem uma decisão judicial com relação a esse processo. Durante esse período também ele tentou matar ela novamente. Quando ela estava na cadeira de roda, tomando banho, ele empurrou ela da cadeira de roda e tentou eletrocutá-la. Depois de uma ordem judicial passar todo esse tempo, ela começou uma campanha incessante para haver uma punição desse agressor. Foi aí quando ela recorreu à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a OEA. Essa comissão enviou 4 ofícios para o Brasil para que prestasse informações sobre o caso e nada foi. O Brasil não se posicionou a respeito sobre nada. E aí houve uma condenação do Brasil ao pagamento de uma multa. Porque é o seguinte, vou fazer uma observação, porque é que o Brasil sofreu essa penalidade dessa comissão interamericana. O Brasil assina alguns contratos internacionais. E esses contratos internacionais, ele se submete, mesmo não tendo previsto na lei brasileira, esses tratados internacionais que ele assina, ele acaba se subordinando. E ele assinou contratos internacionais que constavam a proteção à mulher. E aí foi constatado nesse processo omissão, negligência e tolerância com a violência contra a mulher. Tudo isso foi reconhecido e foi determinado que ele realizasse, que o Brasil fizesse leis para coibir a violência contra a mulher. Maria da Penha recebeu uma multa. No final, em 2001, entre 2001 e 2002, o ex-companheiro dela foi condenado a 2 anos apenas. E em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela trouxe muita coisa boa para a mulher. Não é possível, depois da Maria da Penha não era mais possível, antes da Maria da Penha não era possível a detenção do agressor, quando o crime fosse lesão corporal leve, por exemplo, não era possível a detenção. Hoje ele pode ser preso, mesmo se, se a pena for menor que 3 anos, se a pena for entre 3 e 4 anos, por exemplo. A violência doméstica é um agravante de pena, então quem responde pela violência doméstica tem uma pena um pouco maior. Foi proibida a aplicação apenas de pena de multa e cesta básica, porque antigamente, principalmente no crime de lesão corporal, quando não existia a Lei Maria da Penha, poderia-se haver a substituição da pena por doação de cesta básica. Hoje em dia, se a pena for baixa, tem que prestar serviço à comunidade. E o juiz pode obrigar o agressor a se afastar da vítima e de seus familiares. Aqui em Afogados, eu gostaria que houvesse a manifestação das pessoas que já passaram por esse problema da Lei Maria da Penha, informasse como está acontecendo o tratamento nos órgãos públicos, porque nas audiências criminais, eu queria saber se existe o acompanhamento da vítima de um advogado, porque a lei, no artigo 27, diz que nas ações cíveis e criminais, a mulher que sofre violência doméstica, ela deverá estar acompanhada de advogado, o que dificilmente eu vejo, e eu gostaria que as pessoas se pronunciassem. E se há prioridade, a questão da prioridade também na tramitação na questão dos processos da Lei Maria da Penha, porque o artigo 33, parágrafo 1, ela assegura essa preferência de tramitação. Eu queria saber.
Preliminarmente, eu entendo que sua percepção é que a coisa não está andando como deveria, então, né?
Eu vejo muitas queixas. Muita gente que frequenta meu escritório realmente está bastante decepcionado com a lei. Embora a lei seja muito boa, mas eu acredito que existe deficiência do Estado para suprir essas necessidades.
Eu vou perguntar para as mulheres. Você já foi vítima de violência? Se não quiser dizer o nome, não precisa, tá? Não precisa dizer. Pode mandar mensagem aqui para o Zap pedindo. Você pede logo em cima. Não me identifique. Eu vou ler sua história. Se você quiser contar dizendo, botando a cara, pode dizer também. Você já foi vítima de violência? Sim ou não? Por parte da sua coordenação da mulher, Risolene, como é que tem sido o acompanhamento? O número de mulheres que procuram ajuda realmente é muito menor do que o número de mulheres que realmente sofrem violência nos dias de hoje. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes do programa. Bom dia, Renata, advogada que aqui se faz presente também nesse debate. Inicialmente, o que a gente precisa compreender com relação a mulher em situação de violência, por que a mulher ela sofre violência e em alguns casos, não são todos, mas parte deles, a mulher ela permanece ou mesmo ela rompendo o vínculo afetivo com seus companheiros, elas ainda continuam sendo perseguidas por seus companheiros e sofrendo violência, como é o caso que foi citado no início desse debate, de descumprir medidas protetivas, de invadir a residência das vítimas, entre outras situações. Primeiro que a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, não é? Onde o homem compreende que a mulher, não é? É objeto de posse do homem. Então, a violência contra a mulher ela também vai ser comportamental. Por ela ser comportamental, em herança do machismo, que controla, que oprime, que humilha, aprisiona e mata, não é? Vários crimes. A gente tem no estado de Pernambuco, no mês de janeiro, 33 mulheres mortas. Fora os crimes de agressão, né? No mês de janeiro foram 33 mulheres, esses são os dados oficiais, né? Em fevereiro, nós tivemos 25 vítimas de feminicídio, a mulher ela morta por ser mulher. Então, a gente precisa analisar de que modo nós estamos encorajando essas mulheres e de que modo essa sociedade está se comportando diante dessa nova alternativa, que não é tão nova, nós já temos aí 10 anos, né? E, uhum. Em que vai contribuir para que a mulher ela saia dessa situação. Então, na Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres, nós temos recebido vítimas, sim, de violência. Outros são notificados apenas em outros espaços. Nós temos no município uma rede de atendimento à mulher, que é previsto na Lei Maria da Penha. Então, os espaços de saúde, ele é obrigatório receber e notificar. Tem os registros da Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia comum. Nós não temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, mas a delegacia comum recebe os casos e encaminha. E nós temos outros casos que são encaminhados além da procura livre da mulher. Quando essas mulheres nos procuram, a maioria são né, de violência doméstica e intrafamiliar. E essa violência, né, faz com que essa mulher ela chegue num estado de fragilidade muito grande. E ainda traz esse medo da denúncia. Simplesmente o que a mulher quer é se livrar daquele agressor. Mas eu não quero que ele vá preso, eu só quero que ele me deixe em paz. A maioria do discurso é esse. E a gente precisa respeitar a posição dessa mulher. Porém, numa situação em que a mulher é agredida, alguém faz a denúncia anônima, porque isso é possível, né? Alguém faz a denúncia anônima e a polícia presencia ou vê o estado dessa mulher, mesmo que ela não queira registrar queixas, pode ser dado continuidade. Se assim, o Ministério Público vai entrar com representação, se for compreendido. Mas isso aí, legalmente, vai depender de uma série de questões, né, que a mulher precisa ser informada quando ela chega na delegacia. O que é que acontece, né? Algumas mulheres elas se recusam a fazer o boletim de ocorrência, outras não. Elas têm noção da gravidade, elas compreendem parte delas, né? Não todas, mas a maioria. E quando a gente recebe, a gente também orienta. Olha, isso que você está passando é violência e tudo. Esses 5 tipos que são especificados na Lei Maria da Penha, são os tipos, são violência, ela vai tipificar a violência doméstica e dizer que é crime, né? E aí, quando a mulher, ela conhece, ela compreende, às vezes não, né? Às vezes, quando é violência psicológica, patrimonial ou violência contra a mulher, moral, ela não compreende, não tem noção do que ela está passando. Quando a gente vai elencando e tudo, ela, sim, realmente. E aí ela vai decidir por registrar o boletim de ocorrência ou não. A gente tem buscado, né, junto com a Polícia Militar, inclusive, nós temos aí uma aproximação, né, com a Polícia Militar, de fazer um acompanhamento mais direto a essas mulheres que tanto são acompanhadas nos casos da denúncia direta ou quando a gente encaminha, se ela quiser registrar o boletim de ocorrência, no caso das medidas protetivas, que é o acompanhamento direto. A gente tem aí, nós recebemos em março, no dia 16 de março, a Patrulha Maria da Penha, né, aqui para a nossa região, para fazer o monitoramento das medidas protetivas. E a gente percebe que a mulher ela se sente mais encorajada quando ela recebe a visita da Polícia Militar em decorrência da violência que ela sofreu. Então, tem alguns serviços que é possível. Há, realmente, na aplicabilidade da Lei Maria da Penha, uma fragilidade, algumas coisas elas não estão acontecendo, mas que o Estado tem procurado, né, da melhor forma possível, que essa lei ela seja implantada. Nós tivemos agora, tem uma delegada que ela era da Delegacia Especial da Mulher do Recife, que ela foi nomeada agora como chefe de departamento da Polícia da Mulher. E aí que é a delegada Gleide Ângelo, que é uma delegada que é referência no enfrentamento à violência contra a mulher no estado de Pernambuco, e que tem, não é, assim, uma visão diferenciada com relação ao atendimento, à necessidade do atendimento diferenciado às mulheres que são vítimas de violência, seja na delegacia especializada, seja na delegacia comum. Porque há uma necessidade, não é, de uma sensibilidade, de uma compreensão do estado da mulher. Em algumas situações, na delegacia de polícia civil, a mulher é revitimizada, não é? Às vezes ela deixa... Quando ela vai registrar, constrangimento, quanto mais o que você fez. Não tem que saber o que a mulher fez. Se ela vai registrar a denúncia, tem que ser registrada independente. E os autos do processo é que vai dizer quem tem culpa e quem não tem. Ela não deve ser julgada assim que chega, sem nem ter sido ouvida. Então, tem uma série de questões que elas são falhas e que precisa ser revista e repensada pelo Estado. Não é? Uma outra questão também que a gente... traz, né, dentro do acompanhamento essa questão, são os equipamentos de assistência social, que tem equipe multidisciplinar que vai fazer um acompanhamento psicossocial a essas mulheres vítimas de violência, independente dela ter registrado a denúncia ou não. E aqui no município nós temos um trabalho do CREAS Municipal, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que vai trabalhar exatamente com o público que passa por situação de violação de direito. E nós temos tido uma parceria muito boa, muito positiva com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem nos ajudado no acompanhamento a essas vítimas em situação de violência. Além da Secretaria Municipal de Saúde, que também tem nos procurado quando, e a gente tem feito um trabalho tanto de prevenção como também de acompanhamento direto com as mulheres que são vítimas de violência doméstica, para o acompanhamento mesmo dessas mulheres. Então, essa parceria ela tem sido feita e a gente tem conseguido acompanhar.
Eu tenho relatos, tem jeito do telefone para falar? A Marluce está dizendo que sofreu sim violência. Quando o marido bebia, era um tormento. Hoje ele deixou a bebida e vivem muito bem. E certamente ele agora sabe, né, por onde andar. Quer dizer, aquela história de que formiga sabe a madeira que rói, a folha
exatamente
que corta. Rosângela do São Francisco. Já foi agredida e humilhada por uma pessoa com a qual convivi há quase 3 anos, não podia mais nem trabalhar, agredia verbalmente, tive coragem de denunciá-lo, mas consegui me livrar. Não quero, ela está pedindo aqui para não falar, aqui vamos aqui para mais um caso. Essa daqui pediu, mandou áudio, ela inclui desde o início do debate, ela está querendo falar sobre o caso dela e ela mandou um relato, vamos ouvir.
Bem, bom dia, eu sou a Aline. Aline Veras, convivi com um meliante, chamar assim, um bandido, durante 6 anos, fui agredida várias vezes. Na última agressão, fiz o que todo mundo pediu para eu fazer, denunciei, fiz corpo de delito, fiz tudo o que manda o figurino, como diz a história. Só que essa Lei Maria da Penha, eu nunca vi nada a favor para mim, eu que sou a vítima. Faz 4 anos que aconteceu isso tudo, que eu fui agredida. Essa semana passada ia ter uma audiência, mais uma vez, o pessoal lá do fórum adiaram minha audiência, que na hora do que acontecer a audiência, o agressor passou mal, entre aspas, essa partezinha aí. Acho que alguém, não sei, ele foi no hospital, deve ter conseguido algum atestado, para mais uma vez eles adiarem essa audiência. Nunca resolveram nada. Nunca ele foi preso. Eu já fui a terceira nas mãos dele. E nunca foi feito nada. Essa Lei da Maria da Penha mesmo, eu nunca... Falar a verdade, nunca gostei. Nunca vi favorecer muito, pelo menos a minha pessoa nunca favoreceu, não. Só queria que... Aí fazem muita propaganda... muito esse tipo de coisa. Só queria que realmente essa lei funcionasse mesmo. Que, pra mim, nunca serviu muito, não. Mas é porque eu já estou em
Recife. Em Recife, sim.
Sem contar que todas as vezes, que eu acho que já é a quarta vez que eles marcam essa audiência, eu vou com minhas testemunhas, que é uma coisa até chato para elas estarem saindo do emprego delas, e toda vez eles adiam, inventam alguma coisa. Eu acho que é para ver se dá mais tempo, como ele tem uma advogada, eu não tenho, que eu não tenho condições, eu acho que é para ver se dá mais tempo, para ver se esse processo ele prescreve, se dá fechamento sem ter audiência, sem nada. Mas uma coisa eu sei, a justiça da terra é lenta e muito, muito lenta. Essa ele pode até escapar. Agora, a justiça de Deus, ele não escapa não. Isso aí eu tenho certeza que ele vai pagar.
Bom, Renata, num caso desse, o que que faz? Ela está tentando, não tem, fica muito claro aí que ela está, que ele está usando estratégias para ficar protelando essa audiência e tentar vencê-la pelo cansaço. Existem caminhos jurídicos também para tentar questionar isso. O que ela tem que fazer?
Primeiro, o Estado deveria viabilizar ela ser acompanhada pela defensora pública. Porque, mesmo ela sendo vítima, a lei no artigo 27, ela assegura que a vítima tem que ser acompanhada do advogado. O que ela pode fazer? Procurar a defensoria pública, procurar o Ministério Público, fazer essa queixa formalmente e tentar marcar essa audiência o mais rápido possível para o crime não prescrever. Porque como ele está acompanhado de advogado, o advogado tem...
O detalhe é que é advogada, né? Do mais curioso.
Advogada. Uhum. Tem condições de ir protelando esse processo até que ele prescreva e aí, infelizmente, não vai ser penalizado. É o mesmo caso que ensejou a criação da Lei Maria da Penha. Passou-se 15 anos e não houve um julgamento. Mesma situação dela. Passou-se 4 anos, talvez o crime não tenha sido tão grave como o que sofreu Maria da Penha, que ela ficou paraplégica, mas já são 4 anos, é muito tempo. A gente percebe que essa questão da Lei Maria da Penha, que a criação da Lei Maria da Penha foi feita não por ter sido Maria da Penha a vítima, mas por uma questão de gênero, como as questões de violência contra a mulher são tratadas no Brasil. Então, essa lei foi importante porque ela garante um tratamento diferenciado. E a gente tem que correr atrás, não pode desanimar, não pode achar que não vai dar certo, tem que cobrar. Tem que ir atrás, na verdade. Não tem outra opção. A gente não pode baixar a cabeça, tem que denunciar mesmo e ir para cima.
Vamos lá, vamos para o zap, diga lá você.
Bom dia, Nilzinho. Não vou me identificar, mas há 10 anos eu morava em São Paulo e eu sofri uma violência de um bandido. E essa me deixou várias consequências. Não foi de um esposo, foi de um cara que me abordou na rua e me violentou.
Nossa, que absurdo, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco mais relatos. Eu vou querer saber qual a opinião das amigas aqui sobre o caso, esses casos de repercussão nacional, Zé Maia, esse caso do BBB agora, isso ajuda essa exploração da mídia de casos como esse, ajuda no debate contra assédio e violência em relação à mulher? Você tem mais histórias para contar? Participe também, 10h50. Voltamos, o tema é violência contra a mulher. Daqui a pouco eu vou ter aqui no programa a soldada Anitta, porque a polícia está com um trabalho, né, com a equipe específica que trata casos de violência contra a mulher. Vou pedir para ela ajudar dizendo como é que é feito esse trabalho e como é que as mulheres vítimas de violência podem pedir, por exemplo, a presença de uma viatura como essa. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Por o jeito que ela está falando aí, está certo. Aí quer dizer, se ela bater na pessoa, o que é que vai ter? Vai ser julgado do mesmo jeitinho da pessoa?
Quando a mulher bate,
quero saber disso, né?
Uhum.
Porque se a lei é para uma pessoa só, se é para uma pessoa, é para todo mundo. Por o jeito que ela está falando tudo certo. Agora o cara vai deixar a mulher bater no cara. Vai para dar mulher, né, Júnior? Aí não. Não tem homem do mundo, só Deus que entenda que é uma mulher. Acaba que bate na mulher, ela é covarde. Eu não gosto desses cabos covardes. Se o cara não dá pra ver com a mulher, então lágrimas. E dá um desmantelo pesado.
Tá aí a opinião dele. Mais uma, e depois as meninas vão comentar aqui. Mais uma opinião.
Parabéns, Dil Júnior, pelo debate, pelo nível do debate. E parabéns, doutora Renata, pelas explicações. É, meu nome é Igor e eu concordo justamente com você. As pessoas têm que denunciar, levantar a cabeça, não desanimar. É, dizer que a ideia é justamente essa, procurar seus direitos. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, principalmente em meios afetivos, principalmente em mãe e filho, e principalmente entre relacionamento. E em se falar especificamente no contexto do BBB que aconteceu, o maior erro da Rede Globo foi deixar perpetuar as violências psicológicas que aquela menina sofreu, né? Você via que ele não gostava de ser contrariado, mas não, o que é que ele fazia? Apontava o dedo para a menina, tratava ela como Amélia, e ela ali acuada, com medo de levar até uma tapa, ficava calada. E o caso é tão absurdo que foi preciso alguém intervir de fora, né? Que foi a delegacia da mulher, dizer que ela tem quais são os direitos dela, né? E o que mais absurdo que eu olhar assim, que em sociedade a gente vive, foi as pessoas apoiando o cara, pô. Apoiando, dizendo, não, tá tudo certo, porque apesar do cara ter ido para o paredão com outra pessoa deficiente, ele continuou no jogo. Rapaz, bicho, eu fiquei olhando assim, rapaz, que sociedade é essa? O cara comete um crime, que todo mundo viu, né? Porque aquilo que ele cometeu foi crime. Não foi um negócio, ah, desculpa, que tá tudo certo, não. Foi um crime que ele cometeu, lesão corporal, mediante violência psicológica. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre esse caso e ainda amadurecer mais.
É, tá aí sua opinião muito importante. Eu tô querendo achar o vídeo, né, específico aí do episódio da expulsão do Marcos, né? Tem muito vídeo aqui, você vê muita coisa, mas vê, porque você vê muito vídeo assim de... qual deles que você consegue pegar o áudio todo para evidenciar? Eu não vejo Big Brother, já disse que não assisto. Esse aqui dá para ver? Né? Então a polícia acabou tendo que entrar no episódio, né? O Marcos foi agrediu a Emily. Vamos ouvir, dá para ouvir aqui, né?
Daí dá aos estúdios da TV Globo após o que teria sido uma agressão de Marcos contra Emily dentro do BBB 17. A delegada Márcia Noelle, diretora da Divisão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Rio, afirmou que a polícia vai à emissora nesta segunda, dia 10,
ouvir o depoimento
de Marcos e de Emily.
Presta atenção, presta atenção, você só está comigo, presta atenção, presta atenção, você só está comigo, presta atenção, só um pouquinho, você só está comigo porque eu quero que você ganhe, é isso? Emily, presta atenção, Emily,
não é isso.
Presta atenção, não. Emily, presta atenção, Emily,
presta atenção, Emily,
presta bem atenção.
O participante teve uma ocorrência registrada contra ele na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. As denúncias estão baseadas nas imagens que foram exibidas ontem à noite durante o programa.
É, e aí vai. Estão dizendo que ele bota o dedo em riste, embaixo teria beliscado a menina e tal, e acabou sendo expulso do programa. Esse episódio, o caso do Zé Maia, claro que tem casos que podem configurar a Lei Maria da Penha no bojo, mas tem casos que não, mas tem casos que levantam um debate. Você falou muito, né, sobre essa questão de violências, assédio. Isso ajuda no bojo do debate, na sua opinião? Fatos lamentáveis como esse, mas o fato do cara saiu do programa, a outra denunciou, e um ator de peso da Globo como o Zé Maia está afastado das novelas. Isso é positivo no bojo desse debate que vocês têm encampado, Risolene?
E isso é importante porque o agressor precisa saber que ele não pode ficar impune, né? E a sociedade também com relação a isso. Claro que a Globo não deu essa penalidade à toa, né? A esses agressores. É de muita pressão popular, de rede social, dos movimentos, enfim. Para chamar a atenção.
Teve o caso do Vitor, da dupla Vitor e Léo, que
exato.
Flagrado então, agredindo, né?
Assim, em um curto espaço de tempo, na Globo, teve 3 episódios, né, infelizes, de violência contra a mulher. Que a violência contra a mulher, ela não vai só configurar na violência doméstica, né? Tem outros espaços. O feminicídio, né, o fato da mulher ser morta por ser mulher, né, e ser agredida, nem sempre é no âmbito doméstico. Por exemplo, hoje, qual a mulher, não é, que se arrisca a andar na rua sozinha depois das 10, 11 horas da noite, aí para as periferias de Afogados, por exemplo, não é? Então, é um risco que ela vai correr. E se ela sofrer alguma violência, se ela sofrer alguma coisa, algum ataque, não necessariamente vai se configurar em violência contra a mulher, né? Mas o que é que acontece? Esse comportamento de poder, não é? De força que o homem tem com relação à mulher e o próprio sentimento de posse mesmo, né? Não, eu desejo aquela mulher, então eu tenho que ter a todo custo. E aí vem a questão da sociedade de justificar. Não é? Ela fez isso, ela provocou, ela deu bola e não justifica, não é? Assim, nós tivemos um caso de uma menina que morou muito tempo em Serra Talhada e que a morte dela foi encomendada pelo ex-companheiro, que algumas pessoas, mas também ela colocava gaia nele que só, não é? Como assim a gente vai justificar o fim da vida de um ser humano em razão disso? Agora, se fosse o inverso, não é? Já que os homens tentam se justificar, quando o homem, não é, trai a mulher, que comportamento a mulher deve ter? Não é? Então, será que a mulher deve matar quando é traída? Assim, se a gente pensar no âmbito de probabilidade, quem mais, né, de quem mais trai ou nesse sentido. E às vezes a mulher, ela perdoa, reconhece, e aí a gente não vai questionar a postura e a decisão da mulher nesse sentido. Mas quando parte, né, para decidir pelo fim da vida de um ser humano, seja ele homem ou mulher, isso é no mínimo o quê? Né? Mínimo insano para aquele ser humano. Então, não se conforma a não ter mais aquela pessoa de tal ponto que também ninguém pode ter. E a maioria dos casos também, se a gente for observar de violência doméstica, quando a gente vê, as agressões são de ex-companheiros que não se conformam. Ele já está, inclusive, em outro relacionamento, em outro, já tem uma nova vida, mas a sua ex-companheira não tem o direito de ter uma outra vida. Ela não deve dar continuidade à sua vida amorosa. Ela vai ficar...
Inclusive, existe até ameaça para que ela não arrume um outro relacionamento. Eles passam a ameaçar aquela pessoa que ela está se relacionando e evitando que ela siga a sua vida.
Exato. Ela não deve seguir. Ela não tem o direito de seguir sua vida. Ele vai seguir, vai ter outra e, inclusive, vários outros relacionamentos. Mas a mulher, ela não pode ser. Se você arrumar outra, eu lhe mato. Aí começa a ameaçar a família inteira, não é? Ameaça filho, ameaça... Nós tivemos aqui, assim... A gente tem que ter cuidado com sigilo e tudo, mas alguns fatos assim esporádicos. Nós tivemos situações em que nós precisamos solicitar abrigamento ou retirar a mulher da cidade com a ajuda da polícia. Claro que a gente não vai fazer isso, né? A gente sempre articula polícia militar, faz uma articulação com polícia civil, de mulheres que já tinham medida protetiva, enfim, e o ex-companheiro, por não se conformar com a situação, invadiu a casa com a moto e tudo para tentar agredir a mulher a todo custo. Se já ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas se o relacionamento já está no fim, cada um tomando conta da sua vida, então por que essa necessidade? Então, a gente não tem nos registros de boletim de ocorrência, por exemplo, que a mulher invadiu a casa do ex-companheiro, foi lá, agrediu, deixou marcas, precisou ir para o hospital, coisa desse tipo, não é? E quando a mulher vem reagir, ela já tem passado por uma situação de violência que ela já tem esgotado todas as suas forças.
Ela divulgou fotos íntimas do marido com a intenção de difamar ele ou injuriar.
Essa questão das fotos que são vazadas. O caso do ouvinte que falou agora, eu vou ouvir a Anitta, mas o caso do ouvinte que falou, e quando a mulher bate no homem, como é que vai fazer? Que foi chamou bem a atenção de vocês aqui, aquele primeiro ouvinte que falou.
Quando a mulher bate no homem, ela responde por lesão corporal leve, se for leve. Se for grave, grave.
No Código Penal.
E se for uma tentativa de homicídio, por homicídio. Agora, assim, a diferença do homem para a mulher é que o homem ele vai ter agravante da Lei Maria da Penha. Existe um maior rigor da lei na sua punição.
Entendi. Eu estou aqui com a soldada Anitta porque eu tive a informação de que hoje nós temos, é uma informação muito importante, de que hoje nós temos em Afogados da Engazeira uma equipe específica para tratar de casos de violência contra a mulher e acompanhar as chamadas medidas protetivas. Aquela mulher, por exemplo, foi agredida e o cara não pode chegar perto, tem que ficar tantos metros de distância. Anitta, bom dia, prazer tê-la conosco. Como é que funciona esse serviço do 23º Batalhão?
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiras aqui presentes. Companheiro, tem mais um homem ali, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, agora nós já estamos há 2 meses com esse trabalho aqui no 23º Batalhão. Em específico, na primeira companhia, é bom ressaltar que é em específico na primeira companhia,
certo.
Que são as 5 cidades que fazem parte, Afogados, Carnaíba, Quixaba, Iguaraci e Engazeira. Essa patrulha é composta por Sargento Miguel, Cabo Messias e Soldado Anitta. Soldado Anitta, nós fazemos polícia comunitária e diante de tantos casos que a gente tem de Maria da Penha, né, vimos que deveríamos realizar esse trabalho de visita e acompanhamento das mulheres que têm as medidas protetivas. Então, desde o mês de janeiro, não, de fevereiro, nós já visitamos, na verdade, quase todas as mulheres que têm medida protetiva nessas 5 cidades e fazemos a visita, conversamos com ela. O objetivo, na verdade, é inibir e fazer com que realmente aquele agressor, né, saiba que ela está sendo vigiada, está sendo monitorada para que ele não possa chegar a violar essa medida protetiva, porque infelizmente a gente tem muitos casos dos homens, dos agressores, que violam essa medida protetiva. E aí, quando viola a medida, ele é detido, né? Geralmente, agora as mulheres estão mais informadas e aí elas ligam especificamente para a gente. No caso, todas as mulheres têm o meu número. Então, na hora que acontece, se acontecer qualquer coisa anormal, a gente sempre diz anormal.
Uma aproximação,
se for uma ameaça por telefone, a gente sempre conversa com ela para explicar como será essa forma de, tipo, alguém informou alguma coisa a ela que ele falou, tal. Então, a gente já pede para ela entrar em contato para poder a gente estar monitorando realmente esses casos.
Porque o fato é que há, então, um monitoramento, porque você tem situações, essa patrulha, ela já deu flagrante?
Pronto, não, ainda não. Não conseguimos, na verdade, é porque assim, é bem complicado, Nil. Nós já tivemos casos de chegar lá, na casa da pessoa que está sendo protegida, e encontrarmos o agressor. Porém, por quê? Porque ela já voltou a conviver com ele.
Nossa,
e não foi lá no fórum, né? Pedir para revogar essa medida protetiva. E aí, se for para a gente atuar...
Tecnicamente, ele tem que estar a 200 metros, mas ele está a 2 centímetros ou menos dela, né?
Muitas vezes ele que está em casa e ela não está. A gente já pegou casos dela estar trabalhando e ele está em casa. E aí a gente explicar e entrar em contato com a mulher urgente para saber se realmente o que ele contou está batendo, que eles voltaram. E aí, quando isso acontece, a gente explica que pela lei, pelo que diz aquela medida ali, era para a gente estar levando ele
conduzindo
para a delegacia. Porém, a gente entende e a gente não vai discutir se a mulher quis dar uma nova chance. Isso aí não é o papel da polícia. O papel da polícia é fazer o que diz a lei. E aí, geralmente, tipo, se a mulher está lá e ela diz, não, foi eu quero, voltei, e a gente está dando uma nova chance e tal. E aí a gente pede para ela se dirigir ao fórum.
Para formalizar.
Porque aí a gente explica, se a gente voltar uma nova vez e ele estiver,
vai ser levado.
Aí ele vai ser levado, porque a gente tem que cumprir. Então, infelizmente, é assim. muitas mulheres, já teve caso também da mulher voltar, a gente chegar lá, a mulher dizer, não, eu voltei, a gente quer... Aí na outra semana ela foi olhar, tirar a medida, na outra semana já aconteceu a agressão de novo e já teve que voltar tudo de novo, né?
A tendência é sempre...
É sempre aumentar.
E aumentar. Eu me lembro da aula do meu professor de Direito Penal, que ele sempre dizia, amiguinha, se você acabou o namoro e seu namorado lhe chama pra conversar, não vá não, porque ele vai lhe matar. E isso é o que eu mais vejo nos processos criminais.
Vamos
não,
conversar.
Nunca vá conversar, tá, nunca fique sozinha.
Emboscada,
não,
né?
Confie, eu não confio, não.
Eu geralmente digo assim, principalmente
não
as que têm a medida.
Não revogue a medida protetiva.
Principalmente as que têm a medida. Assim, geralmente ele teve um caso específico do qual a pessoa sabia que tinha um mandado de prisão para ele, justamente porque já tinha violado várias vezes a medida protetiva. E ele queria conversar com a protegida. E ela entrou em contato e eu tive que... A gente fez até um flagrante e conseguiu dessa forma, não no mesmo dia, mas no outro dia prender. A guarnição conseguiu prender o agressor. E aí está preso até hoje. Não sei como vai ser, né? Assim, infelizmente, o nosso Código Penal, as leis, elas são um pouco brandas. Ainda não são como a gente gostaria, porque... Quando a gente vê, tem mulheres que muitas vezes não querem denunciar, tendo em vista, hoje, quando o cara é preso, o agressor é preso, muitas vezes ele já sai na audiência de custódia.
Na verdade, é obrigação do Estado, da sociedade e da família proteger a mulher. Então, em qualquer situação de violência contra a mulher que qualquer pessoa esteja vendo... independentemente se a vítima concorda ou não com aquela denúncia, a sociedade, o cidadão, ele tem que denunciar. E uma vez denunciado, como a ação é pública e incondicionada, ela não vai poder desistir do processo. Quem vai ser o autor da ação vai ser o Ministério Público e vai ter uma condenação. Não é possível, em casos de Maria da Penha, a desistência do processo, não.
Muita gente querendo falar sobre o tema. Nil, eu fui muito agredida, mas nunca denunciei. Na minha opinião, depois da Lei Maria da Penha, ficou pior. Os homens não batem mais, eles matam logo. Está dizendo aqui a Edneto Pereira, do PPP. Depois que mata, não adianta. É a opinião dela, eu discordo, mas ela está com essa opinião.
Depois da Maria da Penha, as coisas não ficaram mais tão abafadas. As pessoas começaram a denunciar e começou a se expor o que realmente acontece.
Pois é.
O Nil, e assim, eu pude comprovar justamente isso. Quando a gente começou aqui, no primeiro mês, nós tínhamos 42 medidas protetivas só em Afogados da Ingazeira. E fomos visitar essas 42 pessoas, essas 42 mulheres protegidas, e ao fim, ao término dessas visitas, podemos comprovar que cerca de... Aí nós tivemos por isso que hoje eu digo que eu discordo nesse sentido, porque antes eu tinha esse pensamento assim, até que a medida protetiva não servia muito. Mas hoje eu tenho uma ideia diferente, tendo em vista ter comprovado. Depois dessas 42 mulheres que fomos visitar, 38 mulheres, conseguimos visitar 38 mulheres. Quatro dessas mulheres, não conseguimos localizá-las. De 38, nós só temos 8 mulheres hoje, dessas, que dizem que ainda nós estamos acompanhando assim, tipo, ela dizer, não, ele ainda liga para mim, eu ainda recebo ameaça, eu ainda tenho medo dele. Então, cerca de 30 já disseram que depois da medida protetiva, depois que o agressor soube que tem a medida protetiva, que ele está proibido de chegar perto, eles se afastaram. E aí depois, hoje nós só temos 4, porque depois das visitas, que nós estamos frequentemente nas casas, as mulheres também já informaram que antes eles ainda passavam na rua, ainda, mas depois que sabe que a polícia está visitando, já deixaram de passar, já se intimidaram.
Exato.
Então... Hoje eu percebo que realmente a medida protetiva
funciona. E assim, uma coisa que a gente precisa informar as mulheres é não procurar ajuda depois que o pior acontece, né? O crime de violência contra a mulher, o homicídio da mulher que vive em situação de violência é um crime previsível, né? A mulher que sofre violência, quando ela morre, aquilo dali já era previsto, se ela não procurou ajuda. Então, se procura ajuda nos primeiros sinais de violência contra a mulher, né? Se ela já procura ajuda, se procura denunciar, agora, depois de uma agressão muito forte, depois que o ciclo de violência ele tem aumentado, porque ele começa com os empurrões, com os tapinhas, com as piadinhas, e a tendência é aumentar. Né? Então, depois que isso, que a gente já tem que tirar a mulher, que já corre um risco, né, de morte, claro que a lei vai funcionar, tem situações, inclusive, em Afogados, que a Lei Maria da Penha salvou vidas, comprovadamente, né? Então, a lei, ela funciona, ela salvou vidas, inclusive, de mulheres afogadenses. Ela funciona. Agora, como é que a lei não pode funcionar se a vítima não disser que está sofrendo violência? Porque, muitas vezes, em quatro paredes, a gente não consegue prever o que está acontecendo, não é? Os vizinhos, às vezes, não conseguem identificar. E, quando identifica, também comete o crime da omissão. Então, a gente precisa... Não é? Pedir ajuda, tem situações, por exemplo, que nós recebemos que a mulher diz, eu não quero registrar a queixa, eu só quero me livrar dele. E aí a gente tem consciência e vai respeitar a decisão da mulher. Mas a gente vai cadastrar essa mulher em um serviço em que, se ela precisar de ajuda e estiver correndo risco, ela vai ter prioridade no atendimento, que é o serviço do 190 da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado. Então, essa mulher... ela vai receber uma senha. Se ela ligar para o 190 ou se ela ligar para o 0800 da Secretaria da Mulher, que vou passar o número daqui a pouco, ela vai receber uma senha, ela vai ser acompanhada, né, monitorada, mas ela vai receber uma senha. Se ela disser o número dessa senha, ela vai ter prioridade no atendimento pela Polícia Militar. Então, tem vários meios que dá para a gente preservar a vida da mulher, mas a gente precisa saber. Se a mulher sofre, ela não sofra calada. Existe, tem um termômetro que a gente chama de violentômetro, que ele vai dizer assim, você precisa reagir em qualquer sinal de violência, então, mas você precisa tomar cuidado que a violência ela tende a aumentar. Quando? Quando tem piadas ofensivas, quando a mulher é chantageada, quando mente ou engana, né? Essa questão de dar um gelo e ignorar a mulher já é um sinal de... O ciúme... culpar a mulher por uma coisa que ela não fez, desqualificar, ridicularizar, ofender em público, a tendência ela vai aumentar, vai chegar ao pior. Então, ela já precisa tomar cuidado. Não é? Proibir de ver a família, de ver amigos, não é? Intimidar a mulher, controlar, xingar, destruir bens pessoais, reter o cartão do Bolsa Família, que é um público que a gente atende diretamente, que é a violência patrimonial. E aí... os tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, brincar de beliscar. Então, tudo isso, ela já precisa reagir, porque senão ela vai acabar se destruindo. E pode chegar a uma situação pior, em que a mulher ela já vai precisar de ajuda de terceiros, de ajuda externa, como é o caso de chutes, prender em cárcere privado, né, a questão, machucar com objetos ou com armas, ameaçar de morte... forçar a relação sexual, mesmo que a mulher não queira, não é? A questão, não, porque é marido, porque a esposa tem a obrigação de ceder. A questão de se a mulher não quiser, é estupro. Então, ela precisa procurar ajuda imediatamente, não é? Então, a questão de controlar o dinheiro da mulher, mutilar. Então, tem situações em que a mulher ela tem um corpo todo queimado de cigarro, é cortado de tesoura, não é? Ou de outros objetos cortantes. Então, isso aí já é o ápice que a próxima agressão vai ser a morte.
E é interessante, Nil, porque assim, muitas vezes a mulher não sabe, mas a agressão ela não só é física, né? Nós temos cinco tipos de violência, né? E que vai desde a violência física, a psicológica, a patrimonial, a moral e a sexual. Muitas coisas dessas que Rizolene falou está aí dentro desses tipos de violência. Então, qualquer um desse tipo de violência, até um beijo forçado que o agressor queira com a mulher e ela não queira, já é forçado. É, então já entra na Lei Maria da Penha agressão e é violência sexual. Então é interessante que a mulher saiba disso, porque tem delas que pensam que violência é só depois que... só aquelas que machuca, que fica a marca. Mas tem marcas que ficam sempre que a gente não vê, né?
Exato. Agora, Anitta, no caso de quem não está nesse programa de proteção da polícia, que é muito importante, quer dizer, a mulher que ainda não chegou a esse nível, ela ainda não... E sofre alguma violência. Há sempre aquela dificuldade também do flagrante. O que ela deve fazer imediatamente para que a polícia consiga chegar o mais rapidamente possível e dar o flagrante no agressor?
Pronto. É muito importante, Nil, todas as informações corretas quando você passa uma ocorrência. A gente sempre fala isso, porque assim, se a polícia chegar de imediato e... importante que esteja lá, por exemplo, ela está machucada, ou se ela não esteja machucada, mas seja enquadrada em qualquer uma dessas outras violência, e ela tenha testemunha, o agressor vai ser autuado em flagrante. E aí, passar todas as informações corretas para a polícia, tanto de localidade, como de fato o que aconteceu. O que realmente aconteceu, como aconteceu. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres que ficam com pena do agressor. Infelizmente é isso, eu acho que 80% das mulheres que são vítimas, ela tem pena do agressor. Então, por isso que muitas vezes ela omite alguns fatos que acontecem. E às vezes chega na hora da ocorrência, lá que a polícia militar chega, presencia algo. Quando chega diante da delegacia, da polícia civil, às vezes a mulher distorce, assim, justamente para proteger, fica com pena daquele agressor, e aí às vezes, pelo que ela relatou, aí às vezes ela omite,
não,
e aí não configura o flagrante. E aí, se não configura o flagrante, ele vai responder, né, em liberdade, até que seja o processo seja tramitado aí e julgado.
Bom, vamos às últimas opiniões, alguém gravou o zap aqui, vamos ouvir. Cadê?
Bom dia. Eu particularmente não acredito em lei, nem em justiça desse mundo. Acredito na justiça de Deus. Muitas vezes a mulher passa um casamento de 17, 18, 20 anos, constrói tudo junto com o marido. Daí, ela não tem trabalho fora, não tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Recorre na justiça, na defensoria pública, aí um advogado que acompanha para milhões de coisas no momento de uma separação, aquele advogado da mulher não está ali presente. E o homem está, porque está pagando um bom advogado com dinheiro vivo na mão. E daí eu não vejo apoio para a mulher. E muitas mulheres sofrem relacionamento a dois, não é só física, não, é psicológico também, a falta de amor, a falta de carinho, de atenção. Daí a mulher tenta buscar ajuda até mesmo dentro da própria família, e a família fala assim, ele não está sendo bom, não está colocando as coisas dentro de casa, não está batendo. Mas a convivência a dois não só é isso, é a obrigação da mulher ser dona da sua casa e a obrigação do homem ser dono de sua casa, assumir o papel de homem e assumir o papel de esposa.
Exato, e essa pressão familiar é absurda, inadequada e não tem sentido, né? O Sandro Pereira, no meu ponto de vista, quando não dá para viver, cada um tem sua vida, né? Ciúme é uma possessão, só Deus na vida de quem está sendo vítima disso, diz ele. Bom, eu estou na reta final, né? Eu queria agradecer muito a vocês, acho que foi muito válido o debate para a gente entender como é que a banda está tocando. Eu vou pedir só os telefones rapidinho para a gente fechar. Quem quiser contatar a advogada Renata, o que é que tem que fazer?
Eu tenho um escritório na Senador Paulo Guerra, 214. Fica quase ao lado do buffet de Ana Lúcia. E o atendimento é durante a manhã e à tarde, horário comercial. Meu telefone para contato é 87 99811 1186.
Muito bem. Rizzo, no caso da mulher que quiser acompanhamento, apoio de vocês, o que é que tem que fazer?
Primeiro, a mulher estando em situação de violência, ela deve procurar a delegacia mais próxima e tudo. Mas se ela não se sente encorajada a procurar a delegacia, precisa de mais esclarecimentos, pode nos procurar na Rua Senador Paulo Guerra, no prédio do antigo fórum, onde também funciona a Secretaria de Assistência Social. Também no município nós temos o número da ouvidoria que recebe denúncias. A gente vai procurar meios de chegar até essa mulher ou que o serviço chegue até ela, que é o 0800-081-4040, é a ouvidoria municipal. Né? Mas também tem um disco denúncia nacional, é o 180. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, o anonimato é garantido. A pessoa não precisa se identificar no caso das denúncias anônimas. E também, esse número ele serve também para esclarecimento para a mulher em situação de violência, que ela, o que ela deve fazer. Então, pode nos procurar presencialmente ou ligar para o número da ouvidoria municipal, que a gente vai procurar meios de chegar até essa pessoa.
Muito bem. Anitta, no caso da polícia...
No caso da Polícia Militar, pode ligar para o 3838-8770. Tem um telefone TIM também, que é o 99937-5670. Temos um WhatsApp, que a mulher pode entrar em contato, é o 98877-0740. E temos o 190 também, que agora, de qualquer operadora, pode estar ligando e...
E cai na área do batalhão. Muito bom, gente. Obrigado. Debate muito importante que ajude a abrir mais a consciência das nossas mulheres, dos homens também. E nosso papel é estar fazendo esse trabalho de debate em torno da defesa da mulher. Eu vou encerrar o programa já. Não tem mais o que falar. Acabou. Vem aí o Encontro com a Poesia. Até amanhã, se Deus quiser. O debate das 10.